Eu fico pensando no quanto de tempo a gente perde em busca do autoconhecimento que às vezes é tão silencioso. Você já pensou nisso? Às vezes está muito aqui dentro, né, Paula? E a gente fica buscando instituições, pessoas, objetos, momentos, mas está aqui, está na gente. E eu lembrei de uma peça que eu assisti quando eu era muito criança. Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 4, 5 anos. Que foi o Pluft, o Fantasminha. Que para mim foi uma peça muito curiosa, impactante, porque foi a primeira vez que fui ao teatro e vi aquilo tudo acontecendo ali diante de mim, né? E claro, naquela idade eu não tinha noção. Mas depois, pensando no Pluft, o quanto eu me identifico com aquele movimento do fantasminha, né? Que era um fantasminha que tinha medo de gente. O Pluft, ele tinha medo de gente. Ele vivia numa casa, com sua família de fantasmas, e ele se assustou a primeira vez que ele viu uma pessoa viva, né? Viu um humano. E era um movimento que eu fazia muito quando eu era criança e até adolescente. Quando chegava a visita em casa, eu me escondia. Eu não gosto, né? Ainda hoje, quando isso acontece algumas vezes. Quando alguém chega, eu me escondo, eu me retraio. E eu fiquei pensando em como foi, depois de alguns anos, tomar conhecimento do movimento que o fantasma fazia e de reconhecer uma semelhança entre nós dois. E do quão potente foi para mim, enquanto criança, já um pouco depois daquela idade, criança e adolescente, perceber naquela história. De uma pessoa que tinha a vivência, ou uma pessoa, né? De um ser que tinha a vivência dos dois mundos e ainda assim causava estranhamento a uma pessoa viva. E aí eu fiquei pensando em como a história dele se desenrolava e de como a gente cria potência também quando encontra semelhantes, né? Quando a gente percebe semelhança nas pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente eu não tive um humano como ele teve, né? Para se aproximar e dizer, tá tudo bem, tu pode se mostrar, tu pode confiar em todos os humanos, mas como ele teve a menina que foi raptada, enfim, foi morar lá, mesmo apesar de ter muitos humanos. Mas eu acho que a gente precisa também olhar para os processos de sofrimento, e era aí que eu queria chegar, das nossas crianças, né? Que crianças muito ansiosas, muito introspectivas, crianças muito organizadas, crianças, e aí eu estou falando de crianças de um modo geral, mas a gente precisa olhar as sutilezas de cada criança. Mas olhar com mais cuidado, mais zelo para as nossas crianças e em como elas estão mostrando os pontos de vida ou de adoecimento, né? Que elas têm trazido, que elas têm carregado, que às vezes são fardos carregados. Aliás, fardos muito pesados que as crianças carregam. Então, que a gente possa também olhar as sutilezas dessas crianças para que elas cresçam sendo adolescentes, saudáveis e adultos com menos problemas também. Eu acho que se a gente trabalhar na perspectiva da infância, a gente vai ter adultos mais saudáveis, adultos mais responsáveis, adultos com mais autonomia, né? Com mais apropriação de si próprios, assim. Eu acho que a gente precisa se apropriar mais de nós mesmos. Pluft me ensinou muito.
Eu não sei se você assistiu um desenho, O Mundo de Bob. É um menininho bem pequenininho.
O Fantástico
cabelo.
Mundo de Bob.
Esse mesmo. Esse desenho, eu sou encantada por ele até hoje, porque a forma como ele olhava para o mundo e como ele encontrava respostas para coisas difíceis ou coisas inexplicadas, a magia com que ele fazia... Nos primeiros episódios do Momento Cast, eu fico fazendo essa provocação, que é chamando as pessoas para lembrarem quando elas eram crianças, fazerem anotação, que livros elas liam. Por isso que eu sempre também gosto de saber como é que era, o que, que você traz do tempo que você era criança para os dias de hoje. Porque tem, se a gente ficar investigando, né, Jamie, deve ter mais um monte de outras coisas que interferem no, nas nossas ações atuais, né?
A gente é produto de tudo que a gente viveu, né? Como uma amiga minha estava falando há alguns dias, me ensinou essa anedota, essa história, que pediram, acho que foi para o Picasso, pediram para o Picasso desenhar. Ele estava num bar e aí pediram para ele desenhar num pedaço de papel, num guardanapo, e aí ele desenha e entrega para o... para a pessoa que pediu, e ele disse, são 500 pesetas, 500 dólares, 500 reais, não sei, e aí na moeda da época. E aí o rapaz olha e diz, mas como assim 500 reais? Foi 5 minutos. E aí o Picasso responde, 5 minutos e a vida toda, né? A gente não está aqui nessa conversa pensando... só no aqui e agora, embora a gente dê ênfase no aqui e agora, mas a gente pensa e vive tudo que a gente é. Não tem como falar, por exemplo, sobre qualquer que seja a dimensão do humano, qualquer que seja o assunto. Eu acho que é até uma das perguntas que tu coloca, né? Como é que você... Qual assunto você falaria
por hora sem se preparar antes?
A vida já é a preparação, né? A gente já está preparado aqui. O Picasso fala muito bem sobre isso. Ó. Desenhei aqui, pode parecer simples, foi em 5 minutos, mas eu levei a vida toda para conseguir desenhar isso em 5 minutos. Então a gente leva a vida toda para conseguir falar sobre qualquer assunto, por mais gostoso e proveitoso e afetivo que seja, a gente leva a vida toda para falar sobre ele por horas, assim, né?
Ô, Joemir, você sente que o momento que você está vivendo hoje, você sente, assim, genuíno no coração, que o momento que você está vivendo hoje, você foi preparado? A vida te trouxe te preparando para você viver o teu hoje agora? Quando você se depara agora, cometido pelo Covid, tendo que repensar uma série de coisas, vivendo essa fase de mundo que a gente está vivendo.
Não sei se eu consigo te dizer que fui preparado para viver o aqui agora. Não consigo pensar que fui, né? Eu já tive outros dois adoecimentos muito importantes, assim, que eu tive uma aproximação com a morte muito, muito grande. Maior até do que agora, no vivenciando o Covid, o adoecimento pela Covid. E naquele período, naquele tempo, quando eu tinha 12, 13 anos, eu não tinha dimensão que tinha sido preparado para viver aquele adoecimento a ponto de quase morrer, né? Assim como eu também, claro, né, era um bebê, mas eu não tinha entendimento de que meu parto tinha sido tão difícil a ponto de quase ter me levado à morte também, já não li durante o parto. Então eu não consigo perceber que fui preparado para viver o que eu estou vivendo aqui agora. Mas é indiscutível que a gente passa por processos de melhoramento e de lapidação ao longo da vida que, claro, que fazem que a gente se saia melhor no aqui e agora com as dificuldades que a gente tem, né? Todos os processos que a gente já vivenciou nos auxiliam a lidar de uma melhor forma com aqui e agora. Né? Ou da forma como é possível. Às vezes não é a melhor forma, mas é a forma que é possível. Então, eu não consigo te dizer com clareza. Talvez o hoje, o aqui agora, tenha, de alguma forma, tapado o meu entendimento, a minha clareza para esses processos de preparação que eu passei ao longo da vida. Não consigo te dizer com clareza.
Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas.
Mas eu estava pensando nesse momento, né, da gente, e aí acabei fazendo um altar aqui para essa nossa conversa, para esse momento que a gente vai ter de partilhas, né? E aí eu coloquei o bolo de goma. Ó, bolo de goma.
Olha só!
Aí tem cajuína, aguinha de coco, café, que a gente não pode deixar passar nossos encontros, claro, sem café.
A gente poder construir isso de forma digital é mais uma certeza de que o novo tempo está batendo a nossa porta. E se a gente se permitir estabelecer novos laços e construir novas histórias, a gente só tem a ganhar, né? Todos nós, o mundo. E eu fico muito feliz. Então, super obrigada por você estar aqui nessa aventura comigo. Tenho certeza também que a gente vai conseguir juntos gravar um episódio que vai fazer bem primeiro para a gente, porque esse é o primeiro passo efetivo, oficial, na construção da nossa amizade. E também vai ser muito divertido para quem está aí acompanhando o Momento Cast e para quem acompanha o teu trabalho também, porque você é bastante ativo nas redes sociais, eu acho isso muito interessante.
Eu costumo dizer, Paula, que a gente vai se reconhecendo, né? A gente vai reconhecendo as pessoas ao longo da nossa vida. E como eu estava falando ontem para outra colega, que bom te reconhecer aqui agora. À medida que a gente vai percebendo as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente não tem, às vezes, leitura de campo mesmo, não tem visão. Mas elas estão aí, a gente, quando se permite, se abre, né, como tu estava falando. Para reconhecer essas pessoas é sempre um presente muito grande. E eu que sou muito grato pela oportunidade de estar aqui contigo e de te reconhecer mais e mais profundamente, assim como tu também vai ter essa partilha aqui.
Você chega no momento cast, ali na, em decorrência, um desdobramento do relacionamento que eu tenho com a doutora Karina, o Kajima Fukumitsu, e aí a gente se aproxima virtualmente. E aí vocês fazem uma live. E eu estava assistindo por conta dela, sabia que ela estava no ar, era uma semana que eu estava acompanhando uma série de lives que ela vinha fazendo, e aí chega o Joelmir, né? E chega ali, e vocês começam a construir aquela conversa, e eu falei, poxa vida, que bacana ouvir duas pessoas que, de certa forma, são tão queridas para mim, chegaram, como eu disse, digitalmente, mas duas pessoas que estão aí, ó, desafiando todo dia, produzindo material em tempos de tanta mudança, em tempos de tanto desafio e dificuldade. E é gravar home office, é isso, o cachorro do vizinho late e ele vira a trilha sonora do nosso podcast. Tomara que soltem uns fogos, tomara que passe comigo, você comentou comigo antes, porque assim todo mundo vai entrando nos nossos ecossistemas, né? Eu ouvi pela primeira vez ajustamento criativo com a doutora Karina. E eu disse para ela, poxa, eu faço muito isso. Por ser advogada, por ter decidido depois de uma carreira consolidada a desenvolver podcast e trabalhar com vídeo, com áudio. Eu falei, poxa, eu monto estúdio dentro do carro, dentro do guarda-roupa. Eu falei, ajustamento criativo é comigo mesmo. Gostei muito da expressão. E ela me explicou da gestalt, ela falou, não, isso não é uma expressão minha, gestalt e tudo. E aí, eu sempre venho nos podcasts falando de criatividade, falando dos ajustamentos. O ajustamento criativo virou uma expressão que eu utilizo no meu dia a dia, quando eu estou conversando com alguém, mas quando você entra falando na live, ajustamentos afetivos, eu falei, nossa, é isso que a gente está vivendo. E aí você constrói teu raciocínio com base nessa tua afirmação, que eu achei muito apropriada, muito rica, Joamira. Eu falei, poxa, eu fiquei ali ó, colada na live, ouvindo vocês conversando, e muito animada, anotei frases que vocês disseram, então foi muito bom. Então, com base nessa entrada, que eu queria te dizer, Joamira, quem é você?
Eu sou o Joamir Portela, psicólogo nordestino de Parnaíba, no Piauí. Sou filho de um parto difícil, como eu costumo dizer. Muito sofrido mesmo, porque há o envolvimento de uma mulher nordestina com o saber, o suposto saber médico também, né? Do médico do Sul, que tinha como ideia sobrepor seu conhecimento ao conhecimento do corpo, a sabedoria organísmica dessa mulher. Né, a sabedoria que ela tinha sobre o seu próprio corpo. E, enfim, minha mãe foi para a maternidade para fazer o parto e recebeu a notícia de que não poderia ser feito naquele instante. E aí, minutos depois, aí o meu pai se despediu, minha avó também, precisaram vir para dar conta do meu irmão, que naquela época não precisava de cuidados, tinha 3 anos quando eu nasci. E aí minha mãe foi para a sala de parto. No parto, nesse meio, houve a falha de comunicação entre os profissionais, os dois médicos, o anestesista e o obstetra, né? E o obstetra, quando entrou na sala de parto, pensou que já tinha sido feita a anestesia. E aí ele foi iniciar o procedimento. Quando ele iniciou o procedimento, ele fez o corte a sangue frio com o bisturi na minha mãe, né? Então, anterior a isso, o anestesista não tinha feito a cirurgia porque ele achava que ela tinha porte físico para dar conta de um parto normal, né? Sendo que eu já estava em sofrimento, eu já estava passando por quase um processo de anoxia intrauterina, né? Estava em sofrimento fetal, passando da hora de nascer, como a gente costuma dizer por aqui. E eu nasci nesse parto difícil, violento, onde minha mãe teve hemorragia e aí todos os cuidados foram voltados para manutenção da vida dela naquele momento, né? E aí eu nasci com o famoso cordão umbilical laçando meu pescoço, por isso Antônio, eu sou Antônio Joelmi, e meconizado, né? Eu já estava com líquido infeccioso por toda a bolsa, enfim. Aí foi feito o parto, eles tiraram a criança, né? O Joelmi saiu e foram cuidar da hemorragia. E aí, para além da violência obstétrica, tem a violência neonatal. Por quê? A violência neonatal é quando o bebê, a criança recém-nascida, sofre com algum maltrato, alguns maus tratos, né? E eu fui esquecido na pia do centro cirúrgico. Eles fizeram durante toda o socorro da minha mãe, eles deram conta e levaram ela para o apartamento, para a enfermaria. E aí depois, quando ela acordou, foi que ela sentiu falta, perguntou cadê a criança, e todo mundo pensava que ainda estava envolvendo os cuidados, porque eu tinha nascido com uma condição de saúde bem complicada. Mas não, não foi feito procedimento de aspiração, não foi feito nenhum procedimento padrão. Eu fui, naquele momento, realmente esquecido na pia do centro cirúrgico para a equipe dar conta dos cuidados com ela, né? E aí depois foram buscar, não tinham achado. Quando foram ao centro cirúrgico, eu estava lá na pia, já também sofrendo com frio naquela situação, né? E, enfim, e é daí que nasce essa minha história, que eu acho que daí já é uma história de querer muito viver, é uma história de resistência mesmo, né? E como eu marquei na pele, todo resistir é amor, e o amor é a própria resistência, eu acho. E eu tenho resistido por amor, assim, eu acho que a gente precisa resistir, né? Viver é um ato de resistência, e viver com amor é duplamente resistir, né? E aí a gente vai conseguindo fazer os ajustamentos criativos e afetivos ao longo da vida para ir dando conta de fazer o que é possível para continuar aqui, né, Paulo?
E você tão pequeno e tanta coisa para se fazer, né? Eu acredito muito que, enquanto alma, somos eternos, Jami. Mas isso é uma convicção minha, meu sistema de crenças, né? Então, tem que ser uma alma, sim, muito velha para suportar uma...
Eu tenho um berço muito eclético, religiosamente falando, né? Meus pais eram umbandistas, meus avós por parte de pai evangélicos, meus avós por parte de mãe católicos, enfim, espíritas ao longo da família também. Mas eu já nasci muito envolvido na espiritualidade, né? E eu não sei se é disso que tu fala, quando tu fala de almas eternas, assim, né? E eu acredito muito mesmo que eu sou um espírito muito velho. E isso não, nem sempre é uma coisa boa, né? A gente é muito cabeça dura, às vezes, né? Por já ter, teoricamente, vivido muito, não aceita o novo, ou aceita o novo com dificuldade, ou tende, né, a pensar muito nas suas próprias convicções, que dificilmente falham, né? Mas é uma dificuldade.
E a psicologia acontece como na tua vida, Jamir?
Quando criança, outro dado curioso já para ser velho, sempre gostei muito de andar de branco, e eu sempre andava com, não sei como vocês chamam aí, mas aqui a gente chama de pano passado, que
pano
é com
passado.
A roupa por dentro, eu gostava de andar com a roupa de pano passado, assim, que é a camisa por dentro da calça, cinto, enfim, e foi assim durante muito tempo. E quando eu era pequeno, eu gostava muito já de misturar as coisas. Aí eu misturava na casa da minha avó, que sempre foi um casa muito grande, com muita gente, com muita liberdade. E eu gostava muito de misturar coisas. Eu misturava farinha com óleo, e aí colocava perfume, e aí colocava corante, aí sal, e aí fazendo. E aí, de pequeno, eu já queria ser médico, né? Médico. Queria fazer medicina, porque era curar, né? Era cuidar e curar. Quando eu vou para o ensino fundamental, acho que lá para o quinto, sexto ano, mais ou menos, eu tenho a clareza, né? Ou me clarifica, de que médico medica, usa medicação, usa remédio. E eu, Joelmi, não gosto de remédio. E minha mãe fala que eu sou muito ruim de remédio. E aí eu não gosto de remédio. E aí eu queria ser médico psiquiatra, né? Os transtornos mentais, o sofrimento psíquico, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu descobri a psicologia como um meio de fazer algo semelhante sem medicar, né? Sem usar a medicação ou medicalizar a dor, sem tamponar o sofrimento, né? E aí a psicologia surge para mim nesse sentido. No ensino fundamental ainda, quando eu descubro que dá para fazer cuidado, dá para fazer saúde, dá para fazer bem-estar sem usar medicação. E usando o que a pessoa traz, né? Que é a singularidade, que é o que é de genuíno e que a gente tem de natural, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, ao longo da vida, mas que tá aqui com a gente, né? E aí a gente precisa ir redescobrindo sempre que é necessário.
Você consegue trazer uma definição do que é para você o saber popular e a relevância? O fato também de você estar no Nordeste, já, eu sei que você, o Nordeste ele é rico, é pé no chão, é conectado com a natureza, muito mais, mas muito mais do que a gente que está no Sudeste. E eu falo, claro, diante da minha experiência, mas e você já vem com esse plus, né? Então dá uma aula aí para a gente se localizar.
Lá na escrita do meu parto, né, eu já coloco que foi o chazinho de canela da minha avó que me trouxe de volta do mundo dos mortos, mais ou menos. Foi o chazinho de canela dela que me deu a vida de novo, antes mesmo de eu saber que estava vivo. E aí, eu odeio canela. Eu não suporto o cheiro de canela.
Eu adoro canela.
Pois bem. E aí, nesse sentido, a gente... Claro que a gente tem clareza disso, né? Eu não tinha clareza que isso era saber popular e que era potente para o uso em saúde em si, né? E durante muito tempo, até no início da graduação, eu acreditava que isso era reprovável, porque tirava as bases científicas, né? A gente fechava os olhos para o que a ciência se debruça e vai mostrando que é, de fato, proveitoso para a saúde e vai colocando achismos. Senso comum, sabedoria popular. E aí, lá em meados da graduação, foi que eu entrei no grupo de estudos em saúde coletiva, né? Que a gente tem aqui na Universidade Federal do Piauí. E aí, nesse coletivo de estudantes e professores, a gente tem a inserção comunitária muito forte, né? Pelo menos tinha na minha época, a inserção comunitária muito forte. E aí, a gente foi saber, foi... buscar, a gente foi aprender com as lideranças comunitárias, né? Os terreiros de Umbanda, as senhorinhas que são as lideranças do bairro e curam as crianças da espinhela caída, da arca caída, né? Com um raminho de pinhão roxo. E aí eu vou percebendo, né, o quão é potente esse fazer em saúde. E o quanto minha família tem isso desde sempre, né? Minha avó trouxe isso muito forte no meu parto, com um chazinho de canela. Minha mãe, meus pais, né? Quando estão passando mal e vão lá no quintal e buscam erva cidreira, chá para fazer chá, o boldo, que aqui a gente tem tudo natural, né? E outras coisas, né? Os banhos, né? Eu trouxe também da minha infância essa questão de gostar muito das essências, dos perfumes, dos óleos essenciais. Então, eu acabo misturando muita coisa. Eu misturo as essências, faço banho de rosas, né? Com as pétalas das rosas mesmo. E é muito potente para a gente se sentir também reenergizado, né? A gente toma posse, pede licença e toma posse da energia da natureza para refazer a nossa natureza humana também, né? E tá tão deficiente nos dias de hoje, com tanta nebulosidade, tanta notícia ruim, tanto sofrimento, né? E aí a gente reconhece nos nossos ancestrais a potência de saúde, a potência de vida que eles nos deram, deixaram aí, que a gente negligencia muitas vezes, né, Paulo?
Eu trabalhei bastante tempo no norte, na Amazônia, e sempre procurando as rezadeiras, as garrafeiras, e cada dia mais, cada novo retorno, a benzedeira faleceu. E aí deixou alguém, deixou uma neta, deixou uma filha, não. Ninguém quis dar sequência pro trabalho.
Mas pensa no quão pesado é carregar também essa tradição. No quão laborioso é ser a referência para suprir a necessidade daquela pessoa que era a liderança, né? Que era o saber, né? A personificação do saber popular, do saber comunitário. É muito pesado, é muito difícil. Qualquer jovem, ainda mais nos dias de hoje, né, com tanta tecnologia que de forma transversal nos alucina e nos aliena, né, querer essa função, esse ofício, é muito difícil. Apesar de ser belo, muito bonito, muito potente, é difícil. Reconhecer que de madrugada alguém vai lá tocar na tua porta porque o filho tá passando mal, porque a mulher tá querendo parir, né?
Eu estava numa comunidade bastante isolada e uma criança passando muito mal, com vômito e diarreia, e chorando, numa aflição, numa angústia, e será que era dente, será que era cólica, ninguém sabia o que era. E aí eu vi o papel de uma rezadeira e eu fiquei arrepiada. A forma como ela foi chamada de madrugada, como ela chegou, e como ela foi preparando tudo como uma doutora da floresta, da natureza, e começou a fazer aquela reza, olha, foi impressionante.
É tão místico assim, né? Tão intuitivo que a gente fica pensando se essa intuição está na presença física dessa mulher, dessas mulheres, ou se essa força vem de fato de uma ligação espiritual. Eu penso assim, né? Eu decidi intuitivamente, aquela coisa que a gente acha que é, né, do nada, estudar mulheres que passaram por perdas na maternidade. E aí eu ia discutir tanto a maternidade enquanto instituição, como a maternidade enquanto vivência feminina. E aí eu comecei a escrever o TCC, e aí a minha orientadora, certa feita, perguntou: Jômi, por que que tu tá escrevendo sobre isso? Por que que esse assunto te atravessa? E eu não soube responder. Não sei, eu sempre me debrucei sobre os assuntos relacionados à morte, morrer e os processos de luto. Mas eu não sei por que que eu quero escrever sobre isso. E durante todo o processo inicial de escrita do meu trabalho, foi muito difícil, porque era chato, era ruidoso, me parecia que tinha alguma interferência minha mesmo, né? Eu estava colocando algum impedimento entre o trabalho e mim, assim, enfim. E aí ela perguntou: como foi o teu parto? E eu não tenho história do meu parto, não sei como foi meu parto. Sei, assim, por alto, como ele aconteceu, que foi um parto difícil, minha mãe fala que foi muito sofrido, mas não sei exatamente como ele aconteceu. Aí ela, a gente trabalha com uma perspectiva fenomenológica em pesquisa, né? Então eu trabalho com pesquisa fenomenológica. E aí ela disse: pois faça a entrevista fenomenológica com sua mãe, né? Sente com ela e apenas faça a pergunta disparadora: mãe, como foi o meu parto? E assim eu fiz. Me sentei com ela e perguntei: mãe, como foi meu parto? E aí ela me narrou todo o meu parto, dessa forma. Então, até pelo menos os 24, 25 anos, eu não sabia como tinha sido esse processo de sofrimento e dor, né, que ela tinha vivenciado. Então, foi só aí que eu soube. E foi aí que eu soube também o motivo do meu nome ser Antônio. Eu nunca entendi por que meu nome era Antônio. Era um segredo de família, né? A gente sabe que as famílias têm segredos muito velados, assim. E aí, o meu pai estava ouvindo a conversa e do nada ele chega e fala: e o teu nome é Antônio porque tu tava laçado no momento do parto? E aí minha mãe ficou aturdida. Ela disse: tu não pode dizer, ele não podia saber, porque isso acaba com a sorte da criança. A criança de 25 anos. Isso acaba com a sorte da criança. Meu Deus. Minha mãe ficou realmente muito perturbada porque meu pai falou isso, né? Mas até então eu não sabia. Meu parto, eu soube do meu parto para a construção do trabalho. E aí lá no trabalho, eu inicio contando a história do parto e só no finalzinho, no último parágrafo, eu falo: e hoje essa criança se tornou um pesquisador implicado com as questões éticas, políticas e o sofrimento de outras pessoas e escreve implicado esse trabalho. As lembranças, né, recordar os fatos, é uma ponte de acesso ao real. Então, enquanto eu estou te falando de um processo doloroso que eu vivenciei, eu estou entrando de fato em contato com esse processo novamente. E aí tu imagina essa mulher, quase 2 décadas e meia depois, sobre um processo que tinha sido extremamente doloroso para uma pessoa que tinha passado por esse processo e não sabia, e ainda ser revelado um outro dado que ela guardava as 7 chaves, inclusive era um segredo do casal, não chegava nem a ser um segredo de família, porque eles não tiraram isso para ninguém por conta desse saber popular, dessa crença de que o filho Antônio laçado pelo pescoço, se souber da origem do nome, não teria mais sorte na vida. Então é vivenciar de novo um sofrimento que ela já teve e sofrer pela primeira vez pela descoberta de um segredo, né?
E essa pergunta disparadora que você menciona, ela está dentro de um procedimento, é isso? De trabalho?
Sim. O método fenomenológico, né, me baseei no método fenomenológico que é descrito pela Virgínia Moreira, que é uma estudiosa, professora de psicologia e fenomenologia lá do Ceará, né? E ela descreve o método fenomenológico em etapas, né? Pergunta disparadora, na entrevista fenomenológica, onde a pessoa vai te trazer os dados, a gente intervém o mínimo possível nesse processo. Talvez há algum direcionamento dentro da fala dessa pessoa, a gente vai direcionando para que chegue num determinado momento. Escuta tudo, transcreve depois, geralmente isso é gravado, então transcreve depois. Suspiros, pausas, é como se fosse a confecção de um podcast.
Um podcast.
Então a gente coloca o suspiro, choro, pausa, tudo, né? Todas as nuances que a voz traz a gente coloca no relato. E aí depois separa em cores ou categorias, como eu trabalhei em cores, se não me engano. Em cores, essas falas. Então, fala tal, tá dentro de uma categoria ou de uma cor, né? Então, sofrimento. Quando a pessoa fala desse sofrimento, dessa categoria, dessa dimensão humana, tá dentro disso. Aí depois a gente recorta tudo para costurar teoricamente. Então, tudo que as mulheres me falaram nas entrevistas fenomenológicas está costurado com os autores. Quando fulana, e aí eu falei todas de Maria, né? Quando Maria das Dores, porque esse Maria das Dores tem a ver com o processo de sofrimento que ela passou. Quando Maria das Dores diz tal coisa, quando Maria dos Anjos diz tal coisa, ela está dentro dessa categoria. Ao total diz que o que Maria fala é isso, 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 isso. Então, na última etapa, que é a discussão dos dados, eu coloco: as Marias conversam com os autores, né? Então elas vão dialogar mesmo a vivência delas com a teoria. E aí a gente constrói assim.
É um podcast mesmo. Depois você faz a edição e depois a pós-produção e aí o trabalho tá pronto, né? E quando você me fala que dedicou teus estudos para a morte, para o luto, o que te move a escolher? Porque você conhece o histórico da tua vida, de fato, pelas palavras, pela fala da tua mãe, com 24, 25 anos. Então, você já estava direcionado estudando, você já tinha inclinação, né? Então, por que estudar a morte, né? Por que estudar o luto, né? Como é que você enxerga isso diferente? Talvez sem medo, com curiosidade? O que é a morte?
Eu comecei, na verdade, a estudar a morte, o morrer e o suicídio mesmo, né? Muito antes de até entrar para a psicologia. Então, eu passei um período muito pensando muito se eu não entraria, se eu não conseguisse entrar. Porque é muito concorrido na Universidade Federal. E até então, nós não teríamos condições de custear um curso em universidade particular. E aí, como eu iria adentrar a Universidade Federal? Então, lá pelos 14, 15 anos, eu comecei, acho que 14, 15 anos eu comecei, foi quando a gente ganhou o primeiro computador, enfim, eu comecei a estudar os processos relacionados ao suicídio. Então, às vezes, minha mãe ou meu pai estava de madrugada no computador e eles perguntavam o que era que eu estava fazendo. E eu não estava jogando, não estava nada, estava lendo sobre suicídio. E aí, quando eu falava, eles se assustavam muito, sobretudo minha mãe. Ela falava, meu Deus, por que que tu tá estudando isso? Por que que tu tá lendo sobre isso? Esse menino vai... Por que que esse menino tá estudando isso? Esse menino vai ficar doido estudando essas coisas? Mas eu sempre tive esse encantamento. Não sei se por conta da vivência que eu tinha em relação aos processos espirituais, digamos assim, né? A ter a leitura, a literatura, ter contato com a literatura espírita antes de ter contato com a literatura científica. E aí eu comecei a ter curiosidade em relação a esse tema, né? E é o sofrimento que movimenta as pessoas a pensarem na morte como possibilidade. E aí eu comecei, nesse sentido, buscar mais informações, buscar mais apropriação teórica mesmo, que eu nem sabia que era apropriação teórica, para mim era suprir uma curiosidade. E aí, quando eu entrei na universidade, eu me afastei, por incrível que pareça, eu me afastei dos estudos sobre a morte e morrer. E só lá pro sexto período de novo foi que eu me reaproximei. Porque na universidade não tem nenhuma disciplina, nenhum professor que fale sobre suicídio e os processos direcionados à morte e morrer. Falo em algum momento, transversalmente, nas disciplinas, mas nada muito aprofundado. Aí chegou na universidade uma professora concursada do curso de medicina, psicóloga do curso de medicina, para ministrar aulas no curso de medicina, claro, mas na base psicossocial do curso, né? E aí ela foi emprestada para a gente da psicologia para ministrar as aulas de ética. Foi aí que eu conheci a minha orientadora, que tem uma experiência, né? E todos os trabalhos dela foram relacionados à morte, à morrer e à mercantilização dos atos funerários. Ela fala isso nos trabalhos dela. E aí ela veio como uma luz, assim, né? Pode parecer estranho falar sobre luz nesse assunto que pode ser tão mórbido, mas foi como um suspiro para quem queria respirar, né? E aí eu fui em busca dela e a gente começou a conversar e começou a se aproximar e a produzir nesse sentido. E aí foi quando eu me apropriei mais, teoricamente mesmo, desses aspectos e continuei ao longo do tempo. E aí foi assim que eu conheci a Karina também, porque não tinha ninguém na universidade que estudava, e eu fui atrás da Bianca Tocu, que é uma... só sou gratidão por tudo que ela me ensinou, que foi minha orientadora de gestalterapia na clínica. E ela me disse, olha, eu não trabalho com isso, ela trabalha com gestalterapia infantil, né? Ela foi formada pela Violet Ocklander, que é um dos grandes nomes da gestalterapia infantil. E aí ela disse, eu não trabalho com isso, mas tu pode pesquisar o trabalho dessa moça. E aí foi assim que eu fui conhecendo a moça Karina Okajima Fukumitsu. E trouxe a Karina para cá, pro Piauí, em 2017, no encontro que a gente... A Sangue, Suor e Lágrima, literalmente Sangue, Suor e Lágrima, realizou aqui no Delta do Parnaíba, né? Foi o primeiro encontro do Delta do Parnaíba relacionado aos assuntos sobre suicídio, e a Karina ministrou o curso, né, sobre manejo do comportamento suicida para profissionais da rede de saúde de Parnaíba e os estudantes também interessados nesse sentido. E eu acho que o que mais me mobilizou, Paulo, a estudar sobre a morte foi reverenciar a vida, sabe? Porque quando a gente olha para os processos e para o sofrimento que envolve a tomada de decisão de uma pessoa por tirar sua própria vida, a gente está falando muito sobre como essa pessoa está vivendo, sobre como é sofrido viver. E uma coisa que eu falo abertamente, sem nenhuma vaidade, é que eu não dou conta de ler, nem estudar, muito menos atender crianças que têm ideação suicida. Para mim é muito pesado, para mim é muito desesperançoso reconhecer um sofrimento tão grande numa criança. E é sofrido, é mobilizador atender, e é super cansativo. A gente mobiliza muita energia para o atendimento de uma pessoa que está pensando na morte como possibilidade. Imagina uma criança. Então eu não dou conta. Não dou conta mesmo. E aí foi assim. Foi, eu acho que desde o nascimento, né? Perceber que a vida vale a pena viver, que eu fui tentar entender por que as pessoas queriam morrer.
O objetivo nunca foi tratar assuntos tão difíceis assim no momento cast, mas eles são assuntos sutis, eu não enxergo como assuntos densos. Eu acho que se olhar para a morte como a valorização da vida e como acolhimento, tá aí uma grande, uma sutileza que a gente precisa começar a se permitir ser tocado por isso, falar desses assuntos, não sentir medo, pedir ajuda e continuar caminhando, né?
Eu acho que a gente tem muitas fragilidades e muitas potencialidades, né? Como a gente olha para as nossas fragilidades, e aí é uma questão de perspectiva, como a gente olha para as nossas fragilidades e o que a gente faz com as nossas fragilidades é que, na verdade, pode torná-las potências, né? Eu acho que isso muito se conecta com as sutilezas. O que é sutileza, né? O vento é tão sutil, a água é tão sutil, o afeto é tão sutil, mas eles podem ser também tão potentes e às vezes destruidores, né? Porque se a gente pensa numa ressaca do mar quando bate nas pedras, lembrando Dom Casmurro, do mar quando bate nas pedras, ou um afeto que é um afeto negativo, que é agressivo, como é que a gente pode pensar nessas sutilezas que são tão potentes e podem ser tão positivas ou tão negativas, né? E aí eu me lembro também, aqui eu tenho uma caveirinha mexicana, e eu lembro também de como é que o pessoal no México entende o ato funerário, né? Os atos fúnebres, né? Aqui no Nordeste, não sei como é, aí para vocês, nunca vivenciei isso, mas aqui no Nordeste é comum, sobretudo nos interiores mesmo, ter cachaça, às vezes para as pessoas passarem a noite, tem cachaça, tem grandes, um almoço muito grande, um jantar muito grande, dependendo de como for, os homens se reúnem para ficar conversando coisas outras e bebendo, né? As mulheres vão para a cozinha preparar a alimentação de todo mundo que está ali, e esses movimentos funcionam também como uma ressignificação já daquele ato. Porque é como as pessoas se reencontram, né? É como as pessoas se reaproximam depois de muito tempo. Porque vivem muito tempo separadas, quando tem a notícia de que fulano faleceu, vamos ao velório de fulano. E isso torna-se um evento mesmo, né? É um ponto de encontro. E aí eu fico pensando que nessa questão de perspectiva, de como a gente olha para as fragilidades, pode torná-las potências, né?
Faz muito sentido para mim, Jamir, muito. É bom entender como outras pessoas enxergam os fatos que a gente já acha que está pronto e acabado na nossa cabeça, né? E o que é um traço de verdadeira humanidade para você, Jamir?
Eu acho que um traço de verdadeira humanidade é quando a gente consegue reconhecer o afeto, é quando a gente consegue aceitar o perdão, ter a oportunidade diária de perdoar e de ser perdoado. Eu acho que a caridade é um ato de humanidade. Reconhecer no outro uma falta, e mesmo tendo faltas também, doar um pouco, né? Porque a gente é coberto de faltas, né? O ser humano é faltoso. A gente tem muita falta, a gente lida com a falta diariamente e tenta sempre suprir com coisas outras de fora, né? E as nossas faltas muitas vezes nem precisam ser supridas. A gente que vive numa correria danada para suprir faltas que talvez a gente vivesse bem se não fosse tanta exigência social, tanta exigência familiar, né? E eu acho que sutilezas em relação à humanidade, é, reconhecer no outro um semelhante, a capacidade que eu tenho de me afetar, de afetá-lo também, né? E reconhecer afeto como algo que pode ser, mais uma vez, positivo ou negativo, né?
Quais são as sutilezas desse Joelmir que fazem o dia do Joelmir ficar bom?
Por que que tu faz perguntas tão difíceis, Paulo? Tô quase me arrependendo de ser fenomenológico.
Só essas risadas aí já respondem tanta coisa.
Tá aí, eu não... Porque eu acho que viver em si já é tão sutil, é tão difícil viver, mas viver é tão bom. Eu acho que... Acho que é isso. Acho que é reconhecer a dificuldade como uma possibilidade de continuar vivendo mesmo assim. É porque a gente tem muitas dificuldades. Viver é difícil, viver dói, viver é sofrido. Mas viver é bom. Viver também tem os momentos de alegria, de partilha, de café com cajuína, né? E todos esses momentos, né? Respirar, encher o pulmão de ar, perceber que tem um processo muito complexo acontecendo aqui e que a gente não escuta, né? Aquela coisa que a gente estava conversando de que os processos estão aqui acontecendo de forma muito silenciosa, mas a gente, se tiver atenção, a gente consegue perceber, consegue escutar os sinais que o nosso corpo dá, que a vida dá pra gente, né? Então, reconhecer que tem muita complexidade nessa existência e nesse corpo, nessa máquina, eu acho que isso faz com que eu respire com mais alívio, né? Saber que tudo isso aqui é muito complexo e ainda assim funciona de uma forma tão simples.
Joelmir, quando eu decidi produzir um podcast para falar de sutilezas, eu só pensava nas sutilezas, na delicadeza, no maravilhamento, naquele olhar perdido que alguém tem olhando para um doce... Ou quando um encontro sutil, uma brisa no rosto, conseguir... Não importa. Eu pensava só em coisas que trouxessem um maravilhamento e um encantamento. Ponto. Só que eu fui muito kids, como diz um amigo meu. Muito kids. Porque quando eu comecei me tornar uma... Não é uma estudiosa, uma pesquisadora, mas uma caçadora de sutilezas e de pessoas sutis. Aí eu me deparei com o oposto. O que seria o oposto da sutileza? E eu me deparei que quando eu focava muito numa sutileza, na busca dela, ela ia ganhando uma densidade tão grande que é como se ela desse a volta em mim e ficasse muito densa.
Ajustar os afetos para perceber a profundidade das sutilezas, né? E a potência que tem nessa profundidade. Acho que é isso, Paulo. Assim.
É isso. Muito bom. Você, na live, como eu comentei, você traz o ajustamento afetivo, que é a gente encontrar novas formas de manter o coração aquecido, né? De construir relacionamentos, de construir laços. Consegue contar um pouquinho para a gente disso?
O ajustamento afetivo, na verdade, surgiu, como uma colega minha fala, as palavras que caem da boca, né? Não foi pensado, não é algo que eu premeditei. Foi, de fato, fenomenológico, mais uma vez. Ele veio, aconteceu, né? E eu acho que é isso mesmo que tu falou. Ajustamentos afetivos é continuar... nutrindo o que a gente tem para manter o coração quente, o coração aquecido, sentir o abraço, né? E a gente, claro, não pode romantizar de forma nenhuma, porque a gente fala de um lugar de privilégios também, né, Paulo? De uma pessoa que pode, ou de pessoas que podem reconhecer as sutilezas. Mas, sobretudo no Brasil e no momento que a gente vive hoje, muita gente não tem o direito de olhar para as sutilezas ou de reconhecer que é preciso fazer manutenção dos afetos ou ajustar os afetos criativamente, né? A gente fala de um lugar muito privilegiado, ainda bem, assim. Mas é muito triste que a gente fale desse lugar enquanto tem tanta gente desapropriada dos seus próprios afetos. Gente desterritorializada de si mesmo, assim. Gente que não tem o direito de existir, de virar estatística, de demonstrar seu amor, de andar pela rua com o seu tom de pele. Enfim, é muito cansativo perceber que não é todo mundo que tem a possibilidade de ajustar afetivamente a sua vida como queria ou como queira, né? Mas é, mais uma vez, um ato de resistência, reconhecer isso e reconhecer que a gente pode fazer alguma coisa também por essas pessoas. E isso já se colocando no lugar de privilégio, né? Porque se a gente pode fazer alguma coisa por alguém, subtende-se que a gente está numa situação melhor. Mas, enfim.
Eu tenho zumbi, besouro, o chefe dos tupis, sou tupinambá. Tenho zerês, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, zarabatanas, curares, flechas e altares. A velocidade da luz no escuro da mata escura. O breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José. E todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Agradeço a espiritualidade benfeitora que a todo instante me cerca, me fazendo crer que nunca sou, tampouco estarei só. Obrigado também por me mostrarem como posso ser agente potente de transformação íntima e com isso aprender, ensinar, evoluir, crescer e repetir esse processo tantas vezes seja necessário para o melhoramento possível e preciso. Não mexe comigo que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não. Joemir Portela. Bom demais voltar. Me conta sua experiência com o MomentoCast enviando um áudio pelo link disponível no descritivo desse episódio. Assine e favorite o MomentoCast no seu Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts ou nos principais tocadores de áudio. Depois, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares, porque quanto mais gente escutar, melhor. Interaja com o MomentoCast pelas redes sociais utilizando a hashtag MomentoCasters. Só assim criaremos a nossa comunidade. Obrigada por seu tempo e até!
A gente resiste, né? E resistência é também um ato de amor, né? O próprio amor já é resistir.